Já cá estamos de novo, já cá estamos, Sr. Comendador, já cá estamos para mais uma temporada da Semana do Comendador Marcos de Correia na rádio.
É verdade.
Como foram as suas férias?
Foram curtas, só um mês e meio, e nem consegui. Depois não acabei as vindimas, tive que ir embora.
Teve que interromper.
E depois fiz anos e mudei de voz, que aos 134 muda-se de voz outra vez. É como aos 12.
Sim, pois é.
É, mudei de voz. Foi uma coisa, ao princípio eu próprio não sabia que era eu.
Foi assim de um dia para o outro.
Foi. Pensava e dizia assim, que este gajo está a falar comigo? Ah, não sou eu, espera aí, pronto.
Sim.
É, e a minha mulher...
Aqueles que deixam ser de sopranos e passam para baixo.
A minha mulher apanhou uma pessoa que falava como eu e nunca mais a vi. Ela tem Alzheimer. Pronto, olha.
Estou perdido. Senhor Comendador.
São conversas assim desgraças, eu não acabei as vindimas.
Pronto, mas pode ir lá agora, a seguir, ao fim de semana.
Não, não posso, o fim de semana tenho muito que fazer,
E de escrever, no Expresso, não é?
Não, para aí também, mas tenho muito que fazer ao fim de semana.
Então vamos aos tweets com que fazemos aqui a nossa Semana do Comendador Marcos de Correia na Rádio. Vamos começar pelo primeiro. Dirigido ao Governo.
É, o Governo proibiu os jogos de futebol em dia de eleições, mas eu vou dizer uma coisa. Tem de proibir o Real Madrid-Barcelona ou o Chelsea-Manchester United, que tem muito mais gente a ver com o Aves contra os Chaves.
Não tenho dúvidas.
Portanto, eles proíbem os jogos também do campeonato alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e por aí fora. Isto não resulta.
O segundo tweet desta temporada vai para o Tony Carreira.
É verdade. É um homem sério. Tu não fizeste plágio, Tony, nenhum. Não fizeste nada disso. Apenas cantaste músicas que descobriste depois de outros homens a terem descoberto. É como o Américo Vespúcio.
O Américo Vespúcio
chegou à América depois do Colombo, mas a América ficou com o nome dele. Não se chama Colombólia, nem Colômbia. Portanto, o que é que o Vespúcio fez? Descobriu a América depois do Colombo. Ninguém diz que ele fez plágio.
Não é?
O Tony Carreira o que é que fez? Descobriu aquelas músicas depois dos autores.
Foi só isso. Bom, mais um tweet agora para Lacerda Machado.
É, eu estava a pensar em ser filho do Lacerda Machado, porque me disseram que ele arranjava bons empregos para os filhos. Mas afinal não quero, porque ele tem dois filhos e meteu os dois no Estado. Ora, se fosse num sítio que pagasse bem, era tudo bem. Agora, isto é como diz o Carreira, o que eles são é invejosos, também queriam, não é? Pois, é.
Quarto tweet da semana para o FMI.
Porque eles dizem que isto está melhor, mas que é preciso continuar a conter as despesas. Olha, assim também eu. Eu, se não gastar dinheiro nenhum, morro, mas fico uma grande poupança.
E morres de rico.
Exatamente.
Bom, mas talvez relacionado com isso, o próximo tweet dirige-se ao Ministro das Finanças, Mário Centeno.
É porque ele diz que compreende os enfermeiros, mas que não há dinheiro. Eu queria dizer ao Sr. Ministro que os enfermeiros também o compreendem muito bem a ele, mas acham que a compreensão dele não lhes paga a renda da casa, o que é uma injustiça.
Ah, eu percebo também. Bom, há um último tweet desta semana, nesta abertura, para António Guterres, o nosso secretário-geral das Nações Unidas.
É verdade, porque ele condenou o lançamento do míssil do Kim Jong-un. Ora, o Papa, o Putin, o Xi Jinping, o Trump, o Imperador do Japão e o Professor Marcelo também condenaram, não é? E eu acho que ele assim já não se atreve mais. O Kim está com esta gente toda.
Tramado.
Agora com o Guterres, pronto, acabou.
Não tem hipótese.
Nenhuma.
Ao seu comendador. E preparámos um arranque com um convidado muito, muito interessante, mas não muito criativo, porque acabámos com um homem da mesma área.
Não, vamos falar agora. O homem que cá esteve era presidente da Liga dos Bombeiros.
Ah, então já vamos ver quem vai ser o convidado.
Este aqui é bombeiro, mas não é da Liga.
É outro tipo de bombeiro.
E é outro tipo de fogos.
Exatamente. E o seu comendador com o primeiro convidado, digamos assim, da nova temporada.
2017?
2018, como as épocas do futebol e os anos letivos.
E os anos agrícolas.
Os anos agrícolas.
E os anos judiciais.
É verdade. Bem, esses anos judiciais têm duas aberturas.
Mas também, o ano judicial é quando o homem quiser.
Exatamente. Faz favor.
Bem, então, o nosso convidado de hoje, mal voltámos de umas curtas férias de mês e meio que nem me deixaram acompanhar as vindimas, é verdade, é Duarte Gomes, que é um jovem de 44 anos, com cerca, portanto, um terço da minha idade, e que podia roubar de várias maneiras, mas dizem que não roubou porque é muito sério. É. Eu digo que é que ele podia roubar de várias maneiras, porque tem duas profissões, ou teve uma profissão e agora tem outra, onde se pode ficar rico a fazer mão baixa. Primeiro foi bancário, que é logo uma coisa que... E depois árbitro de futebol, não é? Estás a ver? A parte do bancário arrumamos, ele também já arrumou as botas na banca, e a parte do árbitro de futebol ainda não, E porque ele faz crítica e, sobretudo, porque foi aí que ele foi considerado um dos melhores árbitros do país e da Europa, foi da primeira categoria da UEFA e tudo isso. Eu penso que ele nunca foi da primeira categoria dos bancários na Europa. Bom, pelo menos dos banqueiros não foi de certeza, não tenho ar disso. Bem, no ano de 2016 deixou a arbitragem e começou a colaborar com alguns jornais, o Muito Bons, que
muito
é
bons?
Por modéstia não posso dizer, porque é o Expresso.
Ah, sim.
Exatamente. E outros menos bons, mas todos ávidos para saber a sua opinião abalizada, e quem diz abalizada diz acantonada, a meio campada, a meio avançada,
a lateralizada.
A lateralizada, exatamente, a triangularizada, com quatro, como diz o Jorge, sobre as decisões do árbitro e daquele senhor que é vídeo e também faz as vezes de árbitro. Quando saiu de árbitro, disse assim, preto no branco: quem acha que um almoço influencia um árbitro, tem-nos em má conta. Eu acho o mesmo, mas quem me pagar um bom almoço, começo logo a dizer que aquele tipo do Benfica que mete os golos todos, que é o Seferovic. Como é que ele se chama lá, que é, eu passo a dizer que ele está sempre fora de jogo. Aliás, eu já acho que ele está sempre fora de jogo quando mete golos. Bem, deve ser por isso que eu não sou árbitro. Pronto, agora que fiz a apresentação do Cavalheiro, que me deu cabo das vindimas, aliás, mas não faz mal que eu depois mando-lhe umas garrafas, e a ti também, Alfredão, mando umas garrafitas e tal.
Agradeço.
Vamos agora às perguntas profundas e futebolísticas, não bancárias. Duarte, o vídeo ao árbitro como é que é pago? É em cassetes? É em bits? E como é que se pode corromper um vídeo ao árbitro? Dizemos-lhe assim, olha, se marcares penalti, dou-te um iPhone 10 para emparelhar contigo, ou assim, uma coisa qualquer. Como é que a gente corrompe o vídeo ao árbitro?
Bem, antes de mais, senhor comandador, é um prazer estar aqui consigo hoje.
Muito 133... obrigado. Eu ainda sou do tempo de abalizar as costas.
Hoje, 133 anos de vida.
É mais
portanto,
antigo
para
que
mim
o futebol.
É uma honra, muito mais antigo que o futebol e, portanto, eu sou um privilegiado hoje de estar aqui presente. Não é?
Muito obrigado.
E agradeço-te este convite, que bem, guardarei
agora,
no coração
todas as
para
semanas.
Sempre.
Convidas este senhor todas as semanas, que ele é muito bem educado.
Mas não tinha dúvidas, tínhamos sempre assunto para falar.
Com certeza.
A brincar ou mais a sério.
Com certeza.
Bem, a pergunta é difícil. Como é que se corrompe um vídeo árbitro? Acho que uma boa maneira era tentarem descodificar o sistema de comunicação que eles têm com os árbitros, que supostamente são bem codificados, lá está, com uma estratégia até militar, segundo consta, nesse sistema de comunicação. É melhor que o Ciresp, à partida, pelo menos na comunicação direta. E, portanto, tentar infiltrar-se nessa conversa e dizer penalti para que o árbitro perceba que é penalti não sendo, era capaz de ser uma boa forma de desvirtuar a verdade. Portanto, podem tentar por aí.
Muito bem, mas quer dizer, se uma pessoa oferecer o iPhone 10, lá está, ao vídeo-árbitro, ele marca penalti.
Mas acho que há um problema, é que só chega em novembro e, portanto, até novembro há campeonato. Portanto,
não, é 27 de outubro.
Ah, é outubro?
Ah, estou a fazer propaganda.
Pronto, então...
Ainda vem a tempo
de alguns clássicos.
Pronto.
Benfica, Sporting, Benfica, Benfica Sporting, é em dezembro.
Eu dou a sugestão, avancem com o 8, porque o 8 já está no mercado,
já dá,
é razoável.
Já dá para emparelhar bem com o vídeo.
E fazem um upgrade dia 28 de outubro.
E muito bem. Duarte, e qual é o motivo porque ninguém gosta dos árbitros? Eu, quando digo ninguém, digo dos adeptos desportivos, que eu acho que a família, os filhos e as mães e tal, gostam, não é?
Eles gostam, mas às vezes também não gostam. Quando nos portamos mal, os amigos então são uma chatice.
Ah,
é uma boa carreira para fazer o filtro. De qualquer forma, nós somos mauzinhos, a verdade é esta, não é? Nós somos mauzinhos porque em campo nem sempre conseguimos que ganhe quem as pessoas querem que ganhe. Depois porque também erramos, que é uma chatice. E aí damos razão aos malandros que dizem que nós somos maus, porque ficam sem saber se erramos de propósito ou sem querer, não é? E, portanto, não conseguimos agradar toda a gente, infelizmente, com muita pena minha, não é?
Mas isso é há muitos anos. Eu, quando era muito miudinho e ao estádio... Não posso
miudinho,
ser...
mesmo no início do século.
Quando foi fundado o Sporting Clube de Portugal, com o Stromp, eu ia com o Stromp, e com aquele outro rapaz também, que era o Visconde de Alvalade, e assim... E ao árbitro, e ao estádio, e quando alguém perguntava assim, quem é o árbitro? E havia sempre um tipo que dizia, é um bandido qualquer.
É verdade, é um ladrão qualquer.
Um ladrão qualquer. Portanto, quer dizer, então vocês têm o destino marcado.
E aliás, não? Se reparar, senhor comendador, há de ver que uma das frases que as pessoas usam hoje em dia, como se fosse muito normal, e nem se apercebem, é o roubar. Fomos roubados, ele roubou. E portanto, quando dizem roubou, nem dizem com o intuito de chamar ladrão, é porque já está enraizado o roubar. Lá está, porque o ladrão... secular é o árbitro. Ficou com o produto do roubo, que é o benefício que eles teriam e não tiveram.
E vocês não têm pontos. Quando o Benfica perde 3 pontos, o árbitro não ganha 3. Ou quando o Sporting perde 3, o árbitro não ganha 3.
Mas sabe que era importante que as pessoas percebessem que os árbitros ficam de facto muito incomodados quando erram, muito incomodados, ao contrário do que as pessoas podem pensar. Com azia, com a frica, como diria o Urbano José numa das suas rubricas fantásticas, mas ficamos muito mal dispostinhos, ficamos, e lidamos muito mal com o erro.
E tu, quando eras árbitro no ativo, enganavas-te muito ou pouco? Qual é a tua autoavaliação?
Eu acho que era fraquito. Eu enganei-me uma série de vezes. Sabes que eu via sempre dois jogos. Via aquele que via no campo. E depois, como gostava de ser muito perfeccionista, ia para casa sedento de ver aquele que não vi em campo, que era o da televisão. E sempre que via o jogo da televisão, ficava com a sensação que aquele jogo era outro completamente diferente. E depois de muitos anos em autoflagelo, a dar chicotadas nas costas, porque como é que tu não viste aquele penalti? Como é que tu vais explicar às pessoas que não viste aquela agressão? Se ela é tão clara na televisão, sim, e tu em campo estavas a 2 metros e não consegues provar a ninguém que não viste, porque de facto não viste, ou leste mal, ou, não, ou estavas desconcentrado, ou foste enganado. E depois desisti de autoflagelar-me, ou seja, os árbitros não têm qualquer hipótese de ganhar a televisão. Portanto, são olhos a mais e hoje em dia a realidade, felizmente, já vai sendo diferente.
São 12 câmaras, não é? Uma coisa
são, a nível do vídeo árbitro, são 5 ou 12. Mas quando eu digo televisão, é aquela que as pessoas veem em casa. E nessas, muitos jogos têm 20 e tal câmaras.
E que não é a mesma.
E que não é.
Nenhuma delas é a mesma.
Não é, que eu saiba, não é. E, portanto, nem tem o imediatismo do campo.
Aliás, uma das coisas que eu aprendi agora foi também que não tem aqueles riscos. Os riscos que aparecem fora de jogo, o vídeo-árbitro não os vê também.
Também não os vê. Se bem que tem lá uma televisão que mostra esses riscos.
É que é a televisão que está a dar para todos.
Que é a que está a dar para todos e que o protocolo obriga a que esteja lá dentro. Mas não devem consultá-la para efeitos de decisão. Não.
Muito bem. E tu alguma vez prejudicaste um clube, que eu não vou dizer qual é, mas que joga de verde e branco ali para os lados do Lumiar? Isto é só para saber se alguma vez te insultei.
Já insultaste muitas vezes. Tu, sabes? E se fores para o lado de lá onde jogam outros de vermelho e branco, também insultaste,
não,
de certeza.
Isso não vou, porque o médico não me deixa. O médico diz que do outro lado não, do outro lado
é
não.
Artrite.
Do outro lado não, é só deste e tal, e isso não é bom. Mas portanto, por aquilo que disseste, tu és totalmente a favor do vídeo-árbitro.
Eu sou a favor de todas as tecnologias que ajudem à decisão sem desumanizar o futebol. Muito e bem. Esta é a grande linha para balizarmos.
E agora uma coisa, o árbitro que está a ver o jogo por vídeo, já aqui falámos, está na cidade de futebol.
Está lá
em Oeiras.
Em Oeiras. Agora não digam a morada, porque daqui a dias temos lá pessoas à porta e é chato. Mas
eu sei qual é a morada.
Mas é na sede da Federação, pronto, já disse eu. Vá,
na sede da Federação, pois, é ali, há uma rotunda, quando se vem da prisão.
É à esquerda na rotunda.
Aliás, é fácil, porque se vai derrubar muito, pode ir logo preso, que a prisão é ao lado.
Fica perto.
Se há parque.
Faz o julgamento sumário já na cadeia, exatamente.
Não, o julgamento sumário, o julgamento popular, logo ali com as pessoas à
porta. Com a forca.
E o árbitro de campo pode não ligar nenhum ao vídeo-árbitro. Quer dizer, o vídeo-árbitro diz assim, eu no outro dia vi aquelas gravações, eles estão sempre a dizer aguenta, é a palavra que se diz mais, o vídeo-árbitro. Aguenta. Espera aí, Domingos, aguenta. Espera só um bocadinho. É o que está na lateral. Tem que estender a linha. Olha o fiscal, é o assistente. Bem, mas tirando esta parte, ele está ali a dar indicações ao outro, espera aí um bocadinho para ver se é fora de jogo ou se é penalti ou qualquer coisa. E o árbitro que está no campo pode não lhe ligar nenhuma? Pode.
Eu diria que não é uma atitude. Ele é o chefe da equipa.
O que está no campo.
Portanto, e o vídeo árbitro assume o papel de árbitro assistente, digamos assim. Uhum. Agora, eu acho que era uma atitude pouco inteligente. Porquê? Porque quem está atrás do vídeo é um árbitro que tem, no mínimo, a mesma categoria e estatuto do que ele. Portanto, é um colega com as suas capacidades técnicas.
Então, mas vamos lá ver. Se o árbitro que está no campo é internacional, FIFA, UEFA, ou como é que é, não sei muito bem como é que são essas classificações. FIFA. O que está no vídeo-árbitro também é internacional?
Teoricamente tem que ser da primeira liga, portanto pode não ser internacional, mas à partida, sempre que houver, obviamente, disponibilidade para tal, será também internacional. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho um colega numa cabine que está sentadinho, sem pressão, sem transpiração, sem carga emocional em termos de stress de jogo em cima, está a ver as imagens e está a consultar as imagens com todos os zooms, as ampliações e as repetições que tem ao dispor, que me diz, é penalti, se eu disser que não, ou sou tolinho, enfim, ou estou a prestar um mau serviço ao futebol. Portanto, o que ele deve fazer, no mínimo, é ir àquele cantinho que ele tem lá no relevado, onde por ele próprio pode consultar as imagens. E o que é que o International Board diz aqui, já agora? Isto é um bocadinho mais a sério, numa rubrica a brincar.
Claro,
agora estou a falar um bocadinho mais. Até estou a pôr a voz mais grossa.
Não são telespectadores, são só ouvintes. Os nossos ouvintes que vão para casa, vão já pensar na proibição do futebol e no Sporting Porto e nestas coisas. Estou muito interessado nisto.
Não, mas fazemos isto a brincar. É, mas que ele só deve ir lá ao ecrã, sim, quando o lance é de interpretação, ou seja, mais certo, subjetivo. Portanto, se o vídeo art diz, a mim parece-me claramente, mas pelo simples não vai ver. Agora, tudo o que for factual...
Isso já deu numa dessas coisas.
Mas sabes que há muita gente que ainda não sabe, porque esta pergunta ainda sai recorrentemente, claro, em tudo o que é canto. Portanto, tudo o que é factual, ou seja, está 3 metros à frente, tocou claramente com a mão, é factual e, portanto, dispensa aquele tempo que se perde ali, claro, e que os espectadores perdem.
Mas uma das críticas é que se ia perder muito tempo. Na realidade, não se está a perder tempo nenhum.
Sabes o que é que eu acho piada?
Sim.
Posso tratar por tu, não posso?
Ah, então não,
dada a tua proveitidade, não quero.
Gomes. O Duarte Gomes. O homem a quem eu chamei mais nomes na vida, provavelmente. Logo a seguir aos companheiros todos dele, que foram piores que eu.
A par com os companheiros. Não. Agora perdi-me. Estávamos a falar de quê? Eu quis-te interromper e perdi-me.
Pois foi, é bem feito.
É.
Eu também
perdi. É da idade,
mas
também.
Eu é do Alzheimer.
Com 40... Agora, não, eu também. Já.
Não. É que estavas a...
Sobre a perda de tempo
dizer,
do
a perda
jogo.
De tempo do jogo.
Ah, é uma falsa questão. E tu sabes que as pessoas preocupam-se tanto com isso. E ninguém se preocupa com as substituições que são feitas a passo, devagar, devagarinho. E com os guarda-redes que caem no chão e ficam 3 minutos.
Mas está lá o árbitro para contar o tempo.
Está tá para contar o tempo. Como está para contar o tempo que se perde no vídeo-árbitro? E que também é acrescentado. E a verdade é que nestas 5 jornadas, e isto são factos, perdeu-se em média 1 minuto por visionamento por jogo. E perde-se 3 ou 4 ou 5 por lesões que não sabemos se são lesões, por recomeço de jogo que demora muito tempo.
Não, não. E mesmo se a gente contar o tempo que às vezes se gasta quando o árbitro, sem haver vídeo-árbitro, quando o árbitro marcava uma falta e os jogadores
fazer as barreiras, exatamente.
Fazer
um molho de gente.
Para teres uma ideia, assim, caro comendador, os tempos úteis de cada parte rondam os 24, 25 minutos em 45. Ou seja, estamos 20 minutos parados.
O relógio diminuir o tempo de jogo?
Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma medida que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser implementada.
Quer dizer, o jogo tem 25 minutos de
aliás,
cada
já
lado,
acontece noutras 30... modalidades, como tu sabes, no mas futsal, sabe, no basquetebol.
No basquetebol,
e com
sim,
sucesso, porque é uma coisa muito importante. Mata logo a questão do querer fazer perda de tempo. A intenção da maldade.
E as substituições não podiam ser como no handball?
Também
no
podiam ser volantes, menos a do guarda-redes, que obviamente terá sim, que estar claro, o jogo parado, trocar luvas. Mas sim, volantes, porque não? Inclusive as próprias assistências em campo, como no rugby, algumas delas são feitas com o jogo a decorrer. Desde que aquele spray seja dado rapidamente e que a jogada esteja no outro lado, para que parar o jogo, entrar a maca, sai maca, o tempo que se perde com decisões que podiam claramente rentabilizar muito tempo
e é
para
todo
todos.
E o tempo que se ganha para evitar depois.
Exatamente. Estamos a chegar onde
portanto,
tu queres, não estamos?
Aqui um problema.
Criaste aqui uma boa ponte para exatamente, a pergunta seguinte.
Quem é que manda mais? É o tipo que está no campo. Já percebi. Muito bem. Agora, tu escreveste num jornal muito importante e muito inteligente e muito influente, que eu não posso dizer qual é, escreveste num Expresso que o mal da fita passou a ser o tipo que está a ver o futebol no vídeo-árbitro. Achas que isso vai desculpabilizar depois o árbitro de campo?
Sabes
também
que essa era uma morte, era uma crónica de uma morte anunciada.
Eu li,
não é?
Eu li.
Ou seja, já em maio, junho, quando se avançou para esta, quando a Federação corajosamente avançou com esta ideia de implementar a tecnologia na Primeira Liga, dissemos todos logo, quem estava lá no meio da arbitragem, que isto agora passou o odioso, passa para o vídeo-árbitro. Era expectável e confirmou-se. Se reparares bem, tem havido alguns erros de colegas de campo, árbitros, árbitros assistentes, e ninguém põe em causa já a vulnerabilidade,
é
a integridade.
Já disse o Nuno Saraiva.
Pronto, mas toda a gente já discute, já não interessa o erro daquele que antes era o ladrão que comprometia campeonatos. Agora é o vídeo-árbitro. Quantas vezes foi nomeado, quantas não foi, quem é, quem não é, porque é que marcou ali. E, portanto, nós vamos ter sempre que ter discussões. Portanto, quem estava preocupado que o vídeo-árbitro ia terminar com as discussões tão tugas, pá, estejam completamente
não
à vontade.
Não
porque
é
elas...
tugas, é porque eu acho
é um
que
é cadito,
uma...
é um cadito.
Eu com a minha idade toda, além de ter 47 cursos, e não são por equivalência, são todos tirados do
não, não é Bolonha, não é?
Não é Bolonha, nem havia Bolonha quando eu comecei a estudar.
Bolonha nem existia.
Havia a Bolonhesa, não exato, havia Bolonha. Ora bem, eu tenho 44 cursos e filosoficamente, o que é que é o futebol? O futebol é aquilo que permite a gente ter um lado irracional que não seja matar outras pessoas ou fazer coisas piores do que
mas anda lá perto às vezes.
Pois. Mas por isso é que é bom haver futebol. Portanto, nunca pode deixar de haver discussão a seguir um jogo de futebol.
Comendador, posso interrompê-lo?
Com certeza.
Porquê que o lado emocional não existe para se discutir o grande gol que se marca?
Eu disse irracional.
Não, mas porquê que o lado irracional, isto é uma questão de pronúncia, sou madeirense e volto e meio como os ispos, tenham paciência. Porquê que o lado...
por isso é que ele nunca marca faltas ao Cristiano Ronaldo. Já o viste alguma vez num jogo do Real Madrid ele marcar uma falta ao Cristiano Ronaldo?
Nunca,
nunca marcou.
Nem esta época, nem época passada.
Manchester, nunca. Inter, nunca. Nunca marcou uma falta ao Cristiano.
Nem o Dani
feitos.
Também, nem o Dani, não sei, aquela malta da Madeirense.
A malta da Madeira está tudo feito.
É amigos da casa. Mas... E voltei-me a perder. Pá, isto, de facto, isto do Alzheimer é tramado.
É, muito mal.
Pá, isto está muito mal.
Ele está muito mal. Comentador.
Olha, temos só 2 minutos. Pá.
Pronto,
bem,
é pá,
então
pronto.
Temos que ir para a frente. Um engenheiro português que dá aulas nos Estados Unidos disse que um dia vem aí o algoritmo mestre que toma conta disto tudo. E tu tens medo que as tecnologias dominem também o futebol? Achas que isso pode ser um problema? Há bocado disseste tudo a favor, desde que não desumanize.
Mantenho. Não tenho esse receio, honestamente não tenho. Até acho que o futebol não o permitiria, não é? Acho que é preciso o equilíbrio entre aquilo que se propõe de novo em pleno século XXI, que é fundamental também acompanharmos o avanço das tecnologias. O futebol avançou muito, até nos métodos de treino a tecnologia é utilizada hoje. Os árbitros já têm um comunicador de som, têm um monitor da sua frequência cardíaca por causa dos jogos que fazem para averiguar as suas performances. Os assistentes têm banderolas com bip, já o chamado olho de falcão para a linha de golo, e portanto agora há o vídeo árbitro, e o daqui a dias diria que
já
chega.
E já tem GPS
já
também.
Chega. Ainda não, mas já chega, quer dizer, já estamos num ponto em que a tecnologia está a prestar o seu auxílio máximo, a menos que apareça algo tipo um iPhone 10 que seja completamente fora do baralho, acho que já chega. Acho que há outras medidas, como aquelas que falaste há pouco e muito bem, que podiam-se fazer aqui em termos
muito
humanos.
Bem. E agora aquela pergunta do $1 milhão, concordas com esta coisa do governo dizer que vai proibir o futebol no dia das eleições, nos dias em que houver eleições?
É pá, que me perdoem os senhores representantes da nação, mas não concordo. Isto é o mesmo que proibir que fechar centros comerciais e que fechar cinemas e que fechar as lojas da rua. Porque de facto, quer dizer, quando uma entidade estatal entra na vida numa entidade privada e diz-lhe o que é que deve fazer só porque quer ter mais votos, no fundo está a ser chavista quase, está a ser é uma ditadura, ou seja, ninguém vai à bola, ninguém vai ao shopping porque têm que votar. É assim que combatemos a abstenção. Triste é o governo que exige desta forma que as pessoas vão votar, não lhes dando a liberdade de fazerem isso
com força no seu dever cívico. Os estádios todos, num dia com um clássico, quantas pessoas vão ao estádio? Aos estádios todos.
Aos todos.
Sim, 300 mil, 400 mil.
Por aí, não sei, sim, por aí.
Sabes qual é a abstenção? Sabes qual é a abstenção? 3 milhões e meio.
Pois, mas e vai continuar a ser.
O problema é que
as pessoas, quando não têm nada para fazer, é que não saem mesmo de casa. É porque muitas vezes o futebol é o pretexto para, já que vou ao estádio, passo ali antes e vou votar. E não houve a inteligência para perceber isto, acho eu. Mas pronto, respondido.
Muito bem, olha, Duarte Gomes, muito obrigado. Espero que continues a fazer crónicas brilhantes sobre o vídeo ao árbitro, o árbitro sem vídeo, o vídeo sem árbitro, a bola e as lateralizações.
Certo, vou ter muita coisa para escrever.
Que é muito importante. E ele também aparece na SIC, a gente não disse aqui, mas ele aparece na SIC, é um cronista na SIC muito importante.
E o projeto Kick-Off.
Exatamente. E pronto, até uma próxima oportunidade.
Um abraço, caro comendador, foi um prazer.
O prazer foi todo
meu. Frazão também.
E para a semana temos outro convidado. Temos tido mais gente ligada ao futebol. Terminámos a época com o Jaime Marta Soares.
Começamos
com o Duarte Gomes.
Exatamente, que é vice-presidente da Assembleia Geral do Sport. Aquele clube fantástico, que tem um presidente fantástico. Eu também já estou a exagerar um bocadinho. O presidente não é fantástico.
Queremos trazê-lo cá.
Pois a gente quer trazê-lo. O presidente é fantástico.
Obrigado, Duarte Gomes. Até uma próxima oportunidade.
Um prazer.
E o comendador regressa na próxima semana.